Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, aumento da renda.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia novo salário mínimo de R$ 1.320 a partir de maio.
E confirma nova taxa de isenção do imposto de renda.
Na área da educação, o presidente reajusta bolsas de pós-graduação e iniciação científica em até 200%.
E afirma que o país tem como prioridade o investimento em educação.
Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de inteligência. E para isso nós temos que investir na educação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde lança campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Graziela Mendonça.
Mais de 34 milhões de preservativos foram enviados aos estados para o período de carnaval.
E vamos entrevistar ao vivo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Entre os temas, reforma agrária e crédito para pequenos produtores rurais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Crédito para o pequeno produtor rural.
Fortalecimento da agricultura familiar com programas que incentivem a comercialização dos alimentos.
Além de ações ligadas à reforma agrária no país.
Essas são algumas das atribuições do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, recriado em janeiro.
O ministro da pasta, Paulo Teixeira, está conosco aqui na Voz do Brasil e vai falar um pouco mais sobre essas políticas públicas. Uma boa noite, ministro.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Brasil.
Ministro, para começar, vamos falar dessa recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Qual a importância de ter novamente essa pasta para a agricultura familiar no país?
É fundamental. Nós temos 4 milhões de agricultores familiares no Brasil, até 4 modos. 4 milhões. E por isso a importância de uma pasta voltada para esses agricultores familiares. Quando você vai no banco, você tem o banco para o grande empresário, mas você tem o banco também para a pequena empresa. É o mesmo na agricultura. Você tem um ministério para o grande empresário, que é o Ministério da Agricultura, e o ministério também voltado para a pequena agricultura, agricultura familiar, que é o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E é fundamental porque tem programas que são muito específicos e requer um cuidado com essa agricultura que tem um grande peso na alimentação do povo brasileiro, para fazer chegar a comida na mesa do povo brasileiro. E por isso tem que ter um cuidado imenso com essa agricultura, para que ela tenha todo tipo de incentivo, para que ela possa produzir comida de qualidade, para que ela possa também agregar valor à agroindústria, à cooperativa e também para que a gente possa fazer a transição ecológica, né? Uma agricultura regenerativa, que possa ajudar nesse momento que nós estamos vivendo, o aquecimento global.
Ministro, interessante essa analogia que o senhor fez do pequeno agricultor com o pequeno empresário, porque assim como o pequeno empresário, porque o pequeno agricultor também precisa de crédito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que estão hoje os programas voltados para crédito aos pequenos agricultores e que mudanças precisam ser feitas.
O presidente Lula teve sempre uma preocupação com a agricultura familiar e a pequena propriedade, né? E é por isso que ele melhorou muito o PRONAF, né? Nos tempos do presidente Lula, nós tivemos 2,5 milhões de contratos pelo PRONAF. E agora diminuiu, nós pretendemos aumentar o número de contratos pelo PRONAF. O PRONAF tem uma taxa de juros melhor, né? Tem o PRONAF B, que é um tipo de microcrédito que tem funcionado muito no Norte, no Nordeste, e que tem uma taxa de juros muito menor. Depois tem um PRONAF para aquele agricultor mais estruturado, que a taxa de juros também é subsidiada. E esse PRONAF, nós queremos agora, no plano safra, aumentar o volume de investimento para o agricultor familiar produzir alimentos no nosso país. Então, do ponto de vista do que se pretende fazer para a agricultura familiar, nós temos a previsão de 7,5 bilhões de PRONAF para esse ano, no orçamento.
Ministro, e a compra de alimentos dessa agricultura familiar pelo governo, ela vai ser fortalecida?
Muito, muito. tem quatro programas de compra de alimentos da agricultura familiar e eu gostaria de falar deles. Tem um primeiro programa que se chama PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse orçamento está no Ministério do Desenvolvimento Social e ele visa comprar aquele produto da agricultura familiar para doá-lo nas cidades, para combater a fome. Nós temos um orçamento de R$500 milhões para aquisição direta dos produtos da agricultura familiar. Esse recurso ele vai ajudar a organizar o orçamento do agricultor. E ajudando a organizar a sua produção, ele vai vender alguns produtos para o PAA e alguns produtos ele vai vender diretamente no mercado. É para estruturá-lo, né? Ajudar a estruturá-lo. E quem vai executar o PAA é a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. A CONAB é que vai comprar do agricultor e vai doar na cidade, nas entidades, através das prefeituras e das entidades de assistência social. Essa compra, a gente quer que cada dia mais respeite, de um lado, o agricultor familiar e, de outro lado, as culturas regionais. Então, na Amazônia, você vai comprar o açaí, o cupuaçu, como a mandioca, no Nordeste, e os produtos regionais. Mas o que a gente quer é ajudar a alimentar o nosso povo de maneira forte. Um segundo programa é o chamado PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 30% desse programa, isso foi uma lei do então presidente Lula, tem que ser comprado da agricultura familiar, para ter comida fresca, fruta, legumes, verduras frescas na alimentação escolar. E esse é um segundo programa que tem 5,5 bilhões para comprar da agricultura familiar. O que, que eu pretendo aqui ajudar? Fazer com que esse agricultor familiar se organize em associações e cooperativas para facilitar a questão burocrática, para ele vender para a merenda escolar. É importante que o agricultor da cidade brasileira, lá do interior do Brasil, ele pense como ele possa vender o seu produto para a merenda escolar, ali para a prefeitura. São 5,5 bilhões para comprar o produto da agricultura familiar para merenda escolar. E nós queremos produtos de qualidade. Nós queremos que tenha ovos, proteínas na merenda escolar, carne na merenda escolar. Esse é o segundo programa do Brasil. Também esses 30% foram garantidos pelo presidente Lula. Terceiro programa da agricultura familiar é de compra direta. Tem um decreto da então presidenta Dilma Rousseff, que está ainda vigente, que diz que os órgãos públicos devam comprar da agricultura familiar. Por exemplo, o quartel, que está no interior do Brasil, ele tem que comprar da agricultura familiar, o café, o arroz, o feijão. Isso também é uma compra, digamos, garantida, né, da agricultura familiar, um terceiro programa. E tem um outro programa da agricultura familiar, que é o selo do biodiesel, né? O Brasil, o presidente Lula instituiu uma mistura de biodiesel de 3%, depois elevou para 7%, depois foi para 10%, depois foi para 13%, depois foi para 15%. O governo passado jogou isso para 7%, diminuiu para 7%, e o presidente Lula deve voltar e aumentar a mistura de biodiesel no óleo diesel. Isso para melhorar a qualidade do óleo diesel e emitir menos CO2. Esse programa tem o selo da agricultura familiar. Esse biodiesel pode ser vendido pelo agricultor familiar. Então, todas essas quatro modalidades de compras são modalidades que nós queremos fortalecê-las, para fortalecer a agricultura familiar no Brasil. E tem uma quinta, que é uma novidade, mas eu falo ali na frente.
Ministro, vamos falar então rapidamente sobre reforma agrária. Quais são os planos que o senhor tem para essa questão, que o governo tem para essa questão, e se há uma meta de assentamentos, de emissão de títulos?
Olha, o presidente Lula, nesses 100 dias, já vai começar a emitir títulos pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Vai já dar os títulos, e nós pretendemos fazer um programa de a arrecadação de terras públicas e a arrecadação de terras de grandes devedores, que esse é um debate que nós vamos fazer com o Ministério da Fazenda para disponibilizar terras para assentamentos de reforma agrária. Assim, nós queremos que as terras públicas que possam ser disponibilizadas para a reforma agrária, nós agora vamos arrecadá-las para disponibilizar para a reforma agrária. E também aquelas terras de grandes devedores que você pode fazer uma compensação do que ele deve e ele entrega a terra e com isso a gente destina à reforma agrária.
Bom, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês e eu quero estimular os agricultores a responder a esse desafio do presidente Lula. Vamos produzir alimentos para combater a fome no Brasil e fazer com que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham ao mínimo 3 refeições ao dia, pelo menos um café da manhã, um almoço e um jantar, no mínimo, né? E que nós possamos produzir comida de qualidade para que não tenha na mesa do povo brasileiro aquele alimento ruim, né? Para que o povo coma o alimento produzido pela agricultura, né? No lugar dos ultraprocessados, dos alimentos que não ajudam na saúde do povo brasileiro. Então, convido os brasileiros e brasileiras a responder esse desafio do presidente Lula. Vamos produzir comida de qualidade, fartura na mesa do povo, as nossas crianças bem alimentadas, as nossas famílias bem alimentadas e o Brasil sair de vez do mapa da fome e ser um país com fartura.
Valorização da pesquisa, ciência e inovação.
Bolsas de pós-graduação e iniciação científica no ensino médio são reajustadas em até 200%.
A medida atende 258 mil bolsistas.
O reajuste dos 258 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vai ser pago em março. As bolsas de mestrado e doutorado não tinham aumento desde 2013. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já as de pós-doutorado, R$ 4.100 para R$ 5.200. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a iniciativa quer incentivar a pesquisa no país.
Ao permitir a dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e desenvolvimento, o benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil, evitando a evasão de talentos para o exterior.
Para o doutorando em comunicação aplicada na Alemanha, Felipe Zeiser, a bolsa é fundamental para o estudante.
Permite aos pesquisadores de dedicação exclusiva uma maior segurança e que reflete na qualidade dos estudos desenvolvidos, permitindo ao Brasil uma maior relevância no cenário mundial.
O governo também vai incentivar a formação de professores da educação básica. Para isso, serão ofertadas, esse ano, 125.700 bolsas, com um reajuste de 40% a 75%. Já para os alunos de iniciação científica do ensino médio, serão 53 mil bolsas e a Bolsa Permanência, voltada para estudantes quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade, vai ganhar o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, as bolsas ajudam os estudantes a não interromperem os estudos.
Quantos e quantos alunos, muitas vezes pobres, passam através do Enem, ingressam à universidade, muitas vezes pública, mas como tem que mudar de cidade, como tem que mudar de estado, às vezes não consegue se manter. Portanto, é fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país.
O reajuste terá um impacto em mais de 2,3 bilhões de reais em recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que educação é prioridade do governo.
Investimento em educação é o melhor e o mais barato
barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador de inteligência. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa.
Além de reajustar as bolsas, o governo federal também vai conceder, ao longo de 2023, mais 10 mil novas bolsas pelo CAPES e CNPq. Reportagem Gabriela Noronha.
O salário mínimo vai aumentar a partir de maio para R$ 1.320.
O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje pelas redes sociais.
Em entrevista ao canal de televisão CNN Brasil, o presidente explicou que a política de reajustes do salário mínimo vai levar em conta a reposição da inflação e o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
A gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5, 6, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. Vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo com a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo.
O presidente Lula também informou que a taxa de isenção do imposto de renda vai aumentar para R$ 2.640.
Atualmente, a isenção é para quem recebe até R$ 1.903,98 por mês.
E segundo o presidente, a ideia é que a isenção cresça de forma progressiva até alcançar os R$ 5.000.
Falta pouco para começar oficialmente a folia em todo o país.
É, o carnaval está chegando, mas em meio a tanta alegria, é importante não esquecer a proteção.
Mais de 34 milhões de preservativos foram enviados pelo governo federal aos estados.
E o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.
Aproveitar a folia e o carnaval, mas sem esquecer da proteção. Esse é o mote da campanha nacional de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, lançada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o objetivo é reforçar a importância do uso do preservativo com a volta das festas de carnaval.
Nós fazemos questão de frisar a importância da proteção, chamar atenção para o uso da camisinha e para maior informação sobre as infecções sexualmente transmissíveis.
O Ministério da Saúde estima que cerca de 108 mil pessoas no Brasil são HIV positivo, mas não sabem. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, é importante que os jovens acessem as informações não apenas sobre o HIV, mas também sobre as demais infecções sexualmente transmissíveis.
O primeiro passo para a prevenção é termos o diagnóstico. Nós precisamos que os nossos jovens saibam da preocupação, do tratamento. Nós precisamos fazer com que a informação chegue aos nossos jovens.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 34 milhões de preservativos foram enviados aos estados para o período de carnaval. Reportagem Graziela Mendonça.
Estão abertas as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
São mais de 226 mil vagas em universidades públicas que usam como critério as notas do Enem.
Podem participar estudantes que fizeram o Enem do ano passado e não zeraram a redação.
Para fazer a inscrição para o SISU, basta acessar acessounico.mec.gov.br/SISU.
E o resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o decreto editado no começo deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mudou as regras para a posse e porte de armas de fogo no país.
A decisão veio após a Advocacia Geral da União acionar a Suprema Corte para que decidisse sobre a legalidade das novas normas.
Com isso, inúmeras decisões judiciais que suspendiam a eficácia do decreto perderam a validade.
Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez um apelo para que as pessoas cumpram a lei e façam um cadastramento no Sistema Nacional de Armas, o SINARM.
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmando a legalidade do decreto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alertou que quem não fizer o recadastramento de armas de uso permitido e de uso restrito estará cometendo um crime. O recadastramento no Sistema Nacional de Armas vale para o armamento adquirido a partir de 7 de maio de 2019, mesmo que ele já conste em outros registros, como do Exército, por exemplo. O prazo se encerra no dia 1º de abril e o ministro Flávio Dino ressaltou que ele não será prorrogado.
Queremos deixar muito claro que o prazo está fluindo e nós vamos, portanto, levar adiante esse recadastramento. Quem não cadastrar, automaticamente essas armas passarão a ser armas proibidas e por isso mesmo estarão sujeitas à apreensão e os proprietários estarão cometendo um crime.
Até agora, mais de 66 mil armas de uso permitido e quase 2.500 armas de uso restrito foram recadastradas pela Polícia Federal. O Ministério da Justiça estima que esses números representem 10% do armamento que deve ser recadastrado. Mesmo assim, já foi observada uma queda nos pedidos de registro de armas no país. Em janeiro de 2022, foram 9.719 pedidos. Em janeiro de 2023, foram 3.888 pedidos de registro de armas. A pasta trabalha na regulamentação definitiva do porte de armas no país. Mas, segundo o ministro Flávio Dino, não haverá mais uma facilitação para a aquisição de armas de fogo no país. O ministro também falou sobre os próximos passos em relação à desocupação de garimpeiros na terra indígena Yanomami. De acordo com ele, já foram destruídas dezenas de equipamentos, entre balsas, aeronaves e embarcações, e apreendidos equipamentos e material usado na extração ilegal de ouro e outros minérios na região. Na próxima semana, o ministro da Justiça disse que vai se reunir com o da Defesa para avaliar um novo fechamento do espaço aéreo sobre terras Yanomami.
Que essa janela sobre o espaço aéreo que foi aberta sirva para agilizar a retirada e não para retardar a retirada. Então, essa é a razão da reavaliação que vai ser feita à luz de números que a Polícia Federal está trazendo quanto à quantidade de voos.
O ministro Flávio Dino também apresentou um balanço das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Estão em andamento 85 inquéritos na Polícia Federal, além das cerca de 1.500 pessoas presas em flagrante nos dias 8 e 9 de janeiro, foram determinadas 36 prisões preventivas. Cerca de 850 ações penais já foram propostas no Supremo Tribunal Federal, mas os números ainda podem subir. Reportagem Luana Karen.
As equipes de ajuda humanitária que o Brasil enviou à Turquia e ao Chile continuam em missão nos dois países.
Na Turquia, os trabalhos se concentram na localização e resgate de corpos nas áreas mais afetadas pelo terremoto.
No Chile, os brasileiros contam com equipamentos modernos para combater incêndios florestais.
Na Turquia, a missão humanitária brasileira continua trabalhando em conjunto com as autoridades locais para atender às demandas que surgem com o passar dos dias. O Brasil mandou ao país 42 profissionais, entre bombeiros, médicos militares e membros da Defesa Civil, além de 4 cães farejadores. De acordo com o coordenador-geral da missão na Turquia, Rafael Pereira Machado, nesta quinta-feira, as ações da equipe brasileira se concentraram no resgate de corpos entre os escombros. O coordenador explicou que a cada dia os brasileiros são deslocados de acordo com as necessidades mais urgentes.
O cenário do desastre é muito dinâmico e muitas vezes ações não previstas não acabam surgindo e nós estamos sempre de prontidão para apoiar qualquer medida que se faça necessária de acordo com as solicitações das autoridades locais.
Já no Chile, para auxiliar no combate aos incêndios florestais que atingem o país, o Brasil enviou 36 profissionais, sendo 32 bombeiros. A equipe chegou ao país no último dia 14. O trabalho de combate ao fogo conta com equipamentos de última geração, como viaturas adaptadas, bombas de alta pressão e baixa vazão e drones para imageamento aéreo. Dois aviões também estão sendo usados na operação, sendo um deles equipado com um sistema de combate a incêndios. Reportagem Eduardo Biagini.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende processos e decisões sobre decreto de armas de fogo.
Ministro do STJ mantém em prisão federal acusados pela morte de Dom Phillips e Bruno Pereira.
Tribunal de Justiça de São Paulo suspende falência da Livraria Cultura.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes suspende julgamento de processos que tratam de decreto que suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas de fogo.
O plenário virtual do STF deve analisar a matéria. Neto Costa.
Em análise preliminar, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, considerou constitucional o decreto 11.366 de 2023 do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas de fogo e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Na mesma decisão, o ministro também suspendeu a eficácia de quaisquer decisões judiciais que eventualmente tenham afastado a aplicação da norma.
Três acusados por matar e ocultar os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips são mantidos em presídio federal.
O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, indeferiu liminar em recurso de habeas corpus. Fátima Uchoa.
Os crimes foram no ano passado na região amazônica do Vale do Javari. Amarildo da Costa Oliveira foi transferido para o presídio de Catanduvas, no Paraná, enquanto Ozenei Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram para o de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A decisão de transferi-los foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em análise preliminar, o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, afirmou que não vislumbra neste momento e sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. O mérito ainda será julgado pela quinta turma do STJ.
Motorista de caminhão receberá indenização por falta de higiene em banheiro e refeitório de empresa.
A decisão é da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Na ação, o motorista de caminhão da Premix Concreto de Araguari, em Santa Catarina, contou que era precária a limpeza dos vasos sanitários no local de trabalho. Segundo o empregado, papéis higiênicos usados ficavam no chão, pois não havia lixeira. No refeitório, as mesas eram sujas de poeira de cimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região fixou indenização de R$ 1.000, mas o valor foi aumentado para R$ 10.000 pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que o montante fixado na segunda instância não foi proporcional ao dano causado ao trabalhador.
O desembargador Franco de Godoy, da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu o pedido da Livraria Cultura e suspendeu a falência decretada no último dia 9.
A Justiça havia decretado a falência após concluir que houve descumprimento do aditivo do plano de recuperação judicial da empresa.
Mas, de acordo com o desembargador que acolheu o pedido, é necessário um reexame mais cuidadoso das provas, já que os efeitos da recuperação judicial em falência são irreversíveis.
Assim, a suspensão da falência deve ser mantida enquanto o recurso da livraria é analisado.
Taxista comprova atividade profissional e consegue isenção do IPI para aquisição de carro.
A lei que regulamenta a isenção do IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros prevê o benefício para taxistas. Marcelo Della Libera.
De acordo com o processo, o autor da ação comprovou o exercício da atividade profissional de taxista desde julho de 2015, junto ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Táxi e Caminhoneiros de São Luís, no Maranhão, bem como certidão expedida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Com isso, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou o recurso da Fazenda Nacional, que alegava a falta de comprovação do exercício da atividade de taxista por parte do autor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sem reajustes há 10 anos, governo anuncia novos valores para bolsas de pesquisa do CNPq. Salário mínimo sobe para R$ 1.320 a partir de maio e oposição diz que valor está abaixo do prometido. Senador sugere incentivos fiscais a projetos que favoreçam integração da América do Sul. Boa noite. O governo anunciou o reajuste das bolsas de pesquisa, o que não acontecia desde 2013. Os valores terão aumento de 40% para mestrado e doutorado, 25% para pós-doutorado e serão triplicados na iniciação científica. A reportagem é de Pedro Pince.
O governo federal anunciou um reajuste que varia entre 25% e 200% para as bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país. Os novos valores vão vigorar a partir de março. As bolsas de mestrado e doutorado, que não tinham reajuste havia 10 anos, terão variação de 40%. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já nas bolsas de pós-doutorado, o acréscimo será de 25%, com aumento de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os alunos de iniciação científica no ensino médio também vão se beneficiar com o decreto. Serão 53 mil bolsas para estimular jovens estudantes a se dedicarem à pesquisa e à produção de ciência. O benefício vai passar de R$ 100 para R$ 300. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, elogiou a iniciativa, mas ressaltou que os valores estavam defasados há anos.
Então o aumento percentualmente foi muito bom, mas como estava muito defasado, ainda ficou muito aquém do que precisava ser, né? Porque realmente você tem que incentivar, tem que investir nos jovens, na ciência, na tecnologia, na inovação, prestigiar realmente aqueles que mais precisam e aqueles que têm mais interesse pela ciência e tecnologia.
As bolsas para a formação de professores da educação básica terão reajuste entre 40% e 75%. Em 2023, haverá 125,7 mil bolsas para preparar melhor os professores. Atualmente, os valores dos repasses variam de R$ 400 a R$ 1.500. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro, se mostrou preocupado com possíveis atrasos nos pagamentos.
Agora, o que me preocupa nesse contexto, né, é que tenha o pagamento das bolsas de forma perene, e sem problemas aí de ter que se achar solução todo mês, mas também, né, para que se pense, já comece a observar também o pagamento de todas as outras partes do CNPq que são importantes, como as chamadas. Então, muitas chamadas do CNPq que são importantíssimas, têm valores associados e precisa se dar continuidade aos programas de pesquisa.
O governo federal também vai recompor a quantidade de bolsas oferecidas. No caso do mestrado, por exemplo, em 2015 havia 58,6 mil bolsas, número que caiu para 48,7 mil em 2022, redução de quase 17%. Agora, a estimativa é de que sejam ofertadas 53,6 mil.
O senador Irajá propôs uma frente parlamentar para reforçar a aproximação com os BRICS, o grupo de países de economias emergentes, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A intenção é aumentar o intercâmbio entre os países por meio dos parlamentos. A reportagem é de Janaína Araújo.
A frente parlamentar proposta será integrada pelos senadores que fizerem sua adesão e terá duração indeterminada. Entre seus objetivos estão o acompanhamento da legislação, políticas e ações públicas que envolvam a participação brasileira no BRICS, além de outras finalidades ressaltadas pelo senador Irajá.
A intenção é a gente iniciar uma grande frente de diálogo com esses cinco países que representam o BRICS. São países emergentes, países em desenvolvimento, com exceção da China, que é uma grande potência econômica. E a nossa ideia, através do Parlamento Brasileiro, é estreitar uma agenda de trabalho com o Parlamento desses outros países para ampliar as relações comerciais, enfrentar algumas barreiras que ainda existem que a gente pode proposta que o diálogo está superando para ampliar as relações comerciais em troca de experiências na área da política, da cultura, do meio ambiente.
Irajá explica que o BRICS é uma articulação político-diplomática com foco principal no sistema econômico e financeiro. Ele avalia que o bloco de países tem potencial para se tornar bastante influente na governança global por meio do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, favorecendo a consolidação de um sistema internacional verdadeiramente multipolar. O senador observa que a Frente Parlamentar de Relacionamento com o BRICS pode atuar nos aspectos legais que envolvem interesses comerciais brasileiros com os outros quatro países.
A frente pode colaborar com as empresas brasileiras para que possam ampliar suas relações e as suas exportações para esses países. O que nós precisamos é criar um ambiente de negócio que facilite com legislação clara, com segurança jurídica.
O projeto de criação da frente parlamentar aguarda inclusão na pauta para a votação dos senadores em plenário.
Já o senador Paulo Paim apresentou uma proposta de isenção fiscal a empreendimentos que favoreçam a integração sul-americana. Pelo texto, o incentivo fiscal não geraria perda de receitas tributárias e dependeria de projetos de desenvolvimento social para pessoas carentes. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai conceder incentivos fiscais a projetos que favoreçam a integração regional na América do Sul. Os empreendimentos interessados devem apresentar propostas que envolvam pelo menos dois países do continente. Para Paim, além dos blocos regionais, é preciso estimular a integração econômica através de soluções mais ágeis.
Com o novo governo do presidente Lula, o Brasil deve retomar o protagonismo do Mercosul e estreitar os laços com os países vizinhos. E os empreendimentos, em parceria, serão então fortalecidos.
Somente poderão ser beneficiadas empresas de infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações, estudos e desenvolvimento de energia limpa, exploração e industrialização de recursos minerais e empreendimentos de bens e serviços. Eles ficarão livres da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda da pessoa jurídica e do imposto sobre produtos industrializados relativo aos bens de capital. Como requisito, será necessário contemplar contrapartidas sociais, como qualificação da mão de obra e desenvolvimento socioeconômico das comunidades situadas na região dos empreendimentos.
O presidente Lula confirmou o piso de R$ 1.320 para o salário mínimo a partir de maio, além da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.460. Mas a oposição ao governo no Senado declarou que o novo reajuste do mínimo está abaixo do valor prometido durante a campanha eleitoral. Repórter Érica Christian.
A partir de maio, o salário mínimo será de R$ 1.320, conforme decisão do presidente Lula, que também anunciou a retomada da Política Nacional de Valorização do Piso Salarial. A regra, que deixou de vigorar nos últimos anos, considerava o crescimento econômico, além da inflação, para o percentual do reajuste. Lula ainda confirmou que trabalhadores que receberem até R$ 2.640 não vão pagar imposto de renda. Hoje, a isenção é de R$ 1.903,98. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, destacou que o ex-presidente Bolsonaro, ao deixar o governo, concedeu um aumento de R$ 90.
Um governo que, durante as eleições, falou que se preocupa com o social, que falava em distribuição de picante, que falava em isenção de imposto de renda, dá um aumento de R$ 18 no salário e ainda está atacando a autonomia do Banco Central, querendo que se reduza juros na canetada.
Ao citar o atual cenário econômico desfavorável, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, se disse confiante em que os reajustes serão maiores nos próximos anos de governo.
Foram compromissos que o presidente assumiu durante a campanha eleitoral. Ainda não é o que nós gostaríamos de fazer. Certamente, nos próximos anos, a correção do salário mínimo será maior. As faixas de isenção para o imposto de renda.
A medida provisória do salário mínimo será alterada no Congresso Nacional para o pagamento do valor maior a partir de maio.
Música.
com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Criação de comissão externa para acompanhar a situação dos Yanomamis é adiada.
Projeto muda CLT para garantir direitos dos trabalhadores de empresas em recuperação judicial.
Câmara aprova acordos internacionais do Brasil com países do Mercosul.
Boa noite. Os deputados aprovaram acordos internacionais com países do Mercosul sobre tributos e ajuda emergencial a cidadãos. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais. Um deles acaba com a cobrança dobrada de impostos em operações comerciais com o Uruguai. O outro prevê ajuda emergencial para cidadãos do Mercosul em lugares onde não existir consulados. Os dois acordos foram aprovados pelos deputados a partir de projetos apresentados pela representação brasileira do Parlamento do Mercosul. O acordo com o Uruguai foi assinado em 2019 com o objetivo de eliminar a dupla tributação em relação à renda e sobre o capital e para prevenir a evasão fiscal. Em 2019, de acordo com a exposição de motivos do governo, o fluxo comercial entre Brasil e Uruguai foi de 3 bilhões de dólares. Acordos semelhantes para eliminar a bitributação já foram assinados pelo Brasil com outros países, como Argentina, China e países europeus. O acordo foi aprovado de maneira simbólica, com o apoio de todos os partidos, como explicou o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Sou absolutamente favorável ao acordo, absolutamente contrário a qualquer tipo de dupla tributação e tudo que vier no sentido de facilitar o livre mercado entre países, de facilitar o livre comércio, vai contar com meu apoio.
O plenário também aprovou o acordo do Brasil com países do Mercosul para atendimento em situação de emergência, onde não existir representação consular do país de origem dos cidadãos. Este atendimento será feito, por exemplo, em caso de vítimas de violência familiar, prisão, catástrofes naturais e outras. E os países se comprometem a atuar para localizar a pessoa, providenciar a repatriação e até oferecer pequenas ajudas econômicas. O acordo também foi aprovado de maneira simbólica. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, é uma garantia para os cidadãos dos países do Mercosul.
Esse acordo, ele é muito importante porque ele visa cuidar dos nacionais de países membros do Mercosul, para que essas pessoas tenham abrigo, elas tenham a proteção do Estado, um verdadeiro trabalho consular.
Os dois acordos internacionais foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
Danilo Forte, do União do Ceará, explica que apresentou emenda à medida provisória que trata das agências reguladoras, sugerindo a criação de um conselho fiscal para garantir a transparência das atividades e impedir que as autarquias extrapolem suas funções.
Danilo Forte argumenta que o país conta com 11 agências reguladoras e algumas delas têm desrespeitado normas e leis aprovadas pelo próprio Congresso Nacional, o que deve ser evitado.
Eleito para o primeiro mandato na Câmara Federal, Jadiel Alencar, do PV do Piauí, informa que vai defender a geração de emprego, o comércio, a indústria e os serviços, com foco na valorização dos trabalhadores e no desenvolvimento sustentável.
Jadiel Alencar sustenta que quando o crescimento econômico é estimulado, a justiça social alcança a todos. O congressista adianta também que seu gabinete vai funcionar com emissão zero de carbono e 100% digital, para que os eleitores possam acompanhar seu trabalho.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lembra que a safra 2022-2023 já está há poucos meses do fim. Por isso, o deputado defende que a discussão sobre o novo plano safra, que começa no segundo semestre, seja iniciada o quanto antes.
Heitor Chu argumenta que é essencial ouvir as demandas e prioridades dos agricultores para que os recursos disponibilizados pelo governo não se esgotem antes de terminar o ano agrícola, como aconteceu na safra atual.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca pontos que considera positivos do governo Lula, ressaltando que a nova gestão federal tem priorizado a reconstrução do país. ele celebra a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto durante o governo Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que o ministro da pasta, Paulo Teixeira, acertou ao prorrogar o prazo para a catalogação de pequenos produtores no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A medida, segundo ele, é importante para garantir o acesso ao crédito e a benefícios previdenciários.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que transforma o 8 de janeiro no Dia Nacional em Defesa da Democracia. Ele explica que a ideia é usar a data para realizar palestras informativas para que o neofascismo e a ultradireita não voltem a atacar a democracia no Brasil.
Rogério Correia lista os acontecimentos ligados aos atos do dia 8 de janeiro e que estão sendo investigados. Na análise do congressista, as provas que vieram a público até agora, somadas à quebra dos sigilos estabelecidos pelo ex-presidente, indicam uma relação estreita entre Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe antidemocrático.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, também apresentou o projeto que estabelece o 8 de janeiro como Dia Nacional em Defesa da Democracia. Segundo o deputado, não se pode esquecer a tentativa de golpe nessa data.
Fernando Mineiro acredita que nos últimos 4 anos, o governo federal alimentou ideias autoritárias que inflaram a extrema-direita. Por isso, é necessário somar esforços para construir e firmar uma consciência democrática no Brasil.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz incomodada quando integrantes do PT acusam outros políticos de serem antidemocráticos. Na visão da deputada, antidemocrático é comprar parlamentares, como ocorreu com o Mensalão, emprestar dinheiro para ditaduras e organizar o esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato.
Além disso, Adriana Ventura salienta que chamar de golpe um processo de impeachment que foi chancelado pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal é uma afronta aos poderes judiciário e legislativo. Ela acrescenta que antidemocrático é não respeitar as decisões do parlamento, tentar regular a mídia e calar os opositores.
Segurança Pública.
De acordo com o capitão Alden, do PL, de 1998 a 2006, a Bahia não estava no ranking dos estados mais violentos do Brasil. Mas o deputado afirma que desde que o PT assumiu a gestão estadual, a situação mudou e nos últimos 5 anos, a Bahia é o estado que proporcionalmente possui os maiores índices de violência do país.
Capitão Alden observa que só no ano passado, a Bahia teve 80 mil assaltos à mão armada e foi o estado que mais registrou a morte de jovens entre 15 e 29 anos. Além disso, o parlamentar cita dados do Ministério da Educação que mostram a piora do setor e que a Bahia ocupa o último lugar no ranking do ensino médio brasileiro.
Silvia Alves, do União de Goiás, faz um apelo para que os colegas parlamentares tenham um olhar clínico, sensível e humanizado às pautas de interesse da bancada feminina. O objetivo principal, segundo ela, é proteger as mulheres contra a violência doméstica e o feminicídio.
Silvia Alves observa que o problema envolve questões sociais e de saúde mental, porque o ódio destrói lares e deixa sequelas psicológicas nas crianças envolvidas em situações de violência.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, espera que o governo encontre uma solução rápida para o déficit de agentes da Polícia Federal. Segundo ele, o contingente hoje é inferior ao existente em 1985. O deputado sugere a prorrogação do último concurso realizado em 2022, bem como a abertura de outro certame.
Professor Reginaldo Veras defende o reforço do quadro de profissionais da Polícia Federal para garantir a segurança das instituições, bem como a ampliação das investigações necessárias para a defesa da democracia e para o combate ao narcotráfico.
Trabalho.
Projeto em tramitação na Câmara altera a CLT para garantir direitos dos trabalhadores de empresas em recuperação judicial. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem detalhes sobre a proposta inspirada no caso das lojas americanas.
O deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, apresentou uma indicação e um projeto de lei para garantir a preservação dos direitos dos 44 mil trabalhadores das lojas americanas, empresa que passa por instabilidade financeira após apresentar um rombo que ultrapassa 40 bilhões de reais, o que gerou pedido de recuperação judicial. O projeto muda um artigo da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e prevê a negociação prévia com o sindicato da categoria como requisito de validade para a dispensa coletiva de empregados. O texto não exige a autorização sindical para a demissão, mas sim uma negociação entre empregados e empregadores para a busca de outras soluções para a manutenção dos empregos.
A gente está tentando, na lei que existe de recuperação judicial e de falência, a gente incluir as entidades representativas dos trabalhadores para que possa discutir na falência a segurança desses trabalhadores que estão na empresa. Logicamente que se houver demissões, a gente gostaria que os trabalhadores tivessem prioridade na questão do pagamento das suas verbas.
O deputado Luiz Carlos Mota, que também é presidente da CNTC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, e da FEComerciários, Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, diz que o objetivo é traçar medidas que garantam segurança aos trabalhadores registrados pela empresa. O deputado lembra que, apesar de os empregados terem preferência de recebimento em caso de falência, a situação das americanas gera dúvidas, pois há bancos e credores em ação judicial e ele teme que não sobrem recursos para o pagamento dos encargos trabalhistas. O parlamentar apresentou uma indicação que propõe a criação de um grupo de trabalho formado por integrantes do Ministério da Fazenda e do Trabalho, em parceria com o Congresso e entidades sindicais que representam os comerciários, para acompanhar a crise das lojas americanas e apontar sugestões que deem segurança e garantia dos direitos dos trabalhadores. O deputado já se reuniu com representantes da área de recursos humanos da empresa e no encontro houve a garantia de que, até o momento, nenhuma decisão atingiu o direito dos trabalhadores. Não houve demissões e nem atraso de salários.
Nós já entramos com uma mediação extraprocessual no Tribunal Superior do Trabalho para que a gente possa ouvir a empresa. Convocamos também a representante patronal, que é a CNC.
Além de fazer avançar o projeto, Luiz Carlos Mota pretende marcar uma reunião de mediação no TST, Tribunal Superior do Trabalho, para ouvir a empresa e a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A intenção é tentar arranjar uma saída para os trabalhadores em caso de falência da empresa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Falta de acordo entre partidos da base governista e de oposição provocou o adiamento da criação de uma comissão externa para acompanhar a situação dos Yanomamis em Roraima. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
A criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar a situação dos Yanomami em Roraima dividiu o plenário da casa e foi adiada por falta de acordo entre deputados do governo e da oposição. O requerimento de criação da comissão, apresentado pelo deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, defende o envio do grupo de parlamentares para verificar o impacto do garimpo na região e o acompanhamento das investigações relacionadas ao que ele chamou de crime de genocídio. Janones justifica a criação do grupo com o argumento de que 600 crianças Yanomami morreram nos últimos 3 anos, em decorrência principalmente da atuação de garimpeiros ilegais na reserva. O requerimento foi incluído na pauta do plenário, mas a votação não tem data para ocorrer. Deputados aliados ao governo, que defendem a criação da comissão, atribuíram o adiamento à oposição da bancada ligada ao governo anterior. Foi o que disse o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Acre.
Aqui neste plenário, que seria debatido a questão da comissão externa para tratar dos assuntos referentes ao genocídio Yanomami, novamente teve uma obstrução por parte da bancada do PL, juntamente com a oposição bolsonarista, que tenta esconder essa realidade. Tivemos aqui várias informações durante essa semana sobre essa tragédia ter sido produzida com a omissão do governo de Bolsonaro. Por exemplo, o governo Bolsonaro soube da fome e cortou comida dos Yanomami.
diz os ofícios deste governo.
O requerimento de criação da comissão tramita junto com outros 4 pedidos parecidos. De acordo com a justificativa, a atuação de 20 mil garimpeiros na região poluiu os rios, afetou a pesca e levou doenças e crimes como estupros e assassinatos para a reserva. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou a criação da comissão. Segundo ele, o pedido é político e tem a finalidade de acusar Bolsonaro de crime inexistente.
Alguns deputados aqui, inclusive ouvi um deputado do PDT, acusando o presidente Bolsonaro pela situação dos Yanomamis, dizendo que nós somos contra essa comissão por ser uma comissão que vai fazer uma investigação de crime de genocídio. E de fato nós somos contra essa comissão por isso, pelo uso político eleitoreiro que estão querendo fazer com essa comissão. Inclusive o governo Bolsonaro foi o que mais investiu na questão dos Yanomamis.
Dados do Serviço Geológico Brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Instituto Socioambiental concluíram que a área ocupada por garimpeiros na terra indígena Yanomami aumentou 4 vezes entre 2020 e 2021. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, cita dados da FUNAI para afirmar que entre 2019 e 2021... o governo Bolsonaro aumentou em mais de 500% os investimentos nas comunidades indígenas. O deputado acusa a esquerda de se aproveitar da crise dos Yanomamis para criar narrativas que reforcem sua ideologia.
Zé Trovão defende que a investigação sobre os Yanomamis seja feita por pessoas sérias e comprometidas com a verdade e não por políticos que querem apenas palanque. Para ele, o Congresso deve sempre buscar a verdade dos fatos e não pode permitir que seu plenário seja transformado em um palco de mentiras.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, pondera se não chegou a hora de rever a maneira como os Yanomamis são tratados. Ele questiona se os indígenas dessa etnia ainda têm a capacidade de viver como seus antepassados ou se é o momento de integrá-los à sociedade de outra forma.
Luiz Lima cita como exemplo os aborígenes australianos e os maoris da Nova Zelândia, muitos dos quais, segundo o congressista, tornaram-se empresários bem-sucedidos.
Silvia Wayampi, do PL do Amapá, ressalta a importância de preservar a identidade e a memória dos povos originários. Mas ela critica aqueles que usam a crise Yanomami como palco político e afirma que é necessário levar dignidade às comunidades indígenas, oferecendo suporte, transporte e saúde com segurança.
Silvia Wayampi também destaca sua experiência como secretária especial de saúde indígena no governo Bolsonaro e garante que na América do Sul, o Brasil é o único país a dar atendimento aos indígenas, o que faz com que muitos Yanomamis venezuelanos migrem para o território brasileiro em busca de uma vida melhor.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, de sentir um misto de vergonha e nojo ao ver partidos de esquerda tentando usar o sofrimento dos Yanomamis para fazer proselitismo político.
Na avaliação de Marcos Polon, a esquerda sempre se aproveitou do sofrimento humano para defender as próprias pautas. Ele afirma que a esquerda não vai hesitar em subir em palanques de sangue, de forma suja e mesquinha, porque, segundo o deputado, para ele só interessa o poder.
Já Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, acusa Jair Bolsonaro de ser o principal responsável pela crise humanitária que assola os Yanomamis. Além disso, o deputado entende que os parlamentares que se opõem à criação de uma comissão externa para acompanhar a situação são cúmplices do ex-presidente.
Glauber Braga acredita que Bolsonaro provocou a tragédia dos Yanomamis quando decidiu apoiar a qualquer custo o garimpo ilegal na região. Por isso, o deputado defende que o ex-presidente volte ao Brasil para que possa ser devidamente responsabilizado.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, cita relatório do Ministério dos Direitos Humanos para reiterar que a gestão de Damares Alves foi irresponsável e desumana com os Yanomamis. Segundo o deputado, a ex-ministra rejeitou recomendações de entidades nacionais e internacionais sobre a situação precária dos indígenas.
Na opinião de pastor Henrique Vieira, não se trata de incompetência, mas de uma gestão deliberada para produzir uma política genocida. Para o deputado, esse caso demonstra que o efeito concreto do fundamentalismo religioso é o desprezo ao sofrimento humano.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.